Boa noite, irmãos. Estamos aqui para a nossa terceira conversa sobre a história da igreja nos 3 primeiros séculos.
Bom dia, boa noite.
Boa noite, né? Boa noite, Aloysio.
Mais uma, vamos para frente.
Microfone.
Verdade.
Senão ninguém vai te escutar.
Não tem problema, não.
Estamos aqui para a nossa terceira conversa, né?
Seguindo aí a história, né?
Seguindo a história.
Hoje a gente acaba os apóstolos.
É,
Eram 12
a grande
apóstolos, né?
expectativa é essa, hein, gente?
São 12 apóstolos, então
4
foram
semana passada. Eu
quatro.
acabei me confundindo achando que foram 3, mas na realidade foram 4.
É, Paulo a gente botou já no.
Paulo e Pedro falamos juntos.
Falamos juntos.
Falamos juntos.
E agora, na verdade, a história que é contada dos outros apóstolos mais restantes são muito poucas histórias, né?
Tem algumas coisas interessantes,
Tem
né?
algumas coisinhas e mas pouco material, na verdade, pouco
É
registro do que
verdade,
aconteceu,
isso é verdade.
né? Mas é um caso até de se estudar, de se pensar sobre o que aconteceu. O mapa, eu acho que é sempre importante a gente estar lembrando do mapa para mostrar que o Ocidente, né, o Pedro e Paulo que foi aqui para Roma, que está aqui atrás de mim,
É verdade.
né? Eles contaram mais a história.
Lá, tá
E a
aqui.
história do Oriente, que veio lá para o outro lado, ela é muito pouco contada.
Muito pouco.
E é uma pena, porque talvez a arqueologia, se tivesse tido mais oportunidade de atuar nesses países, talvez a gente tivesse descoberto mais coisas.
Com certeza.
Porque um dos registros que a gente vai comentar aqui é em Edessa, do rei, que existiam registros da presença do apóstolo e que se perdeu.
Então, a gente
E,
fala é dessa ou é dessa?
rapaz, eu falo o seguinte: depende de onde você está e do dia que você amanheceu. Porque, na verdade, Edessa fica bem aqui no, em cima,
Aí,
aqui,
tá aí, né?
né? É uma região conturbada, né? Até hoje. Iraque, Irã, esse pessoal que vive arranjando conflitos, e eu acredito piamente que a gente perdeu muita coisa,
Muito.
muita história nessas confusões todas. E como Roma, apesar de ser um império até muito, né, duro, mas é o que a gente já comentou semana passada, que foi um império que propiciou também viagens e deslocamentos e paz, de
Foi.
uma certa forma, né, para poder acontecer isso.
Com certeza. Agora, é interessante verificar também que o Império Romano foi muito para o Ocidente,
Isso,
né? Ele
principalmente, né?
na Mesopotâmia para cá, né? Para lá, para lá,
É.
né? Então, assim, no Oriente não tinha as facilidades que tinha no Império Romano em termos de estradas,
Exatamente.
em termos
Já naquela época,
De
certamente.
um domínio só, uma política só,
Que
uma língua só, que
congregava, né,
congregava,
as coisas.
chamava, e a
É
tal da
verdade.
Pax Romana
A
era muito
Pax Romana.
importante, né? A tal da
E
segurança, esse negócio todo. Lá, já para o antes, não tinha
não tinha
isso.
nada
A gente
disso.
tinha que
E se
enfrentar uma série de
perdeu.
dificuldades.
Muita coisa se perdeu, né? Então, faz parte da história, é uma coisa que, né, acontece e fica registro do que é possível, né?
É, com certeza. Vamos lá começar o nosso
Vamos
primeiro
então
apóstolo de hoje,
de
né?
hoje.
João, apóstolo João. Vamos ver o que que nós conseguimos saber do apóstolo João. É interessante só dizer que ele acabou sendo cunhado com o apóstolo do amor, né?
O mais novo era um apóstolo jovem
Ah, sim, mais novo. É irmão de
e
Tiago.
muito irmão de Tiago
Irmão Tiago,
e
importante.
muito muito sensível, né? Todo o relacionamento dele com Jesus e tudo mais, né?
Era.
Foi um relacionamento especial, certamente, né?
Ele era parte daquele trio, né?
Que sempre estava muito próximo de Jesus, né?
Tiago, João e Pedro. Tiago,
Tiago,
João
João
e
e
Pedro.
Pedro
Tá ali, né?
era unanimidade.
Aquela coisa ali que. E
E
nós já vimos que Tiago já morreu.
Tiago foi o primeiro, inclusive, registrado na Bíblia, né, no Novo Testamento, isso, em Atos. João, a questão é assim, todos nós, é quase que ponto pacífico que João morreu em Patmos, exilado. E foi o único apóstolo que morreu de morte morrida, vamos chamar assim, né, brincando. Que ele, todos os outros tiveram uma morte violenta.
Morte violenta.
Tiveram mortes que não, de perseguição, né, por causa da pregação deles. E João, de uma certa forma, também, né, talvez tenha sido até premiado, mas foi exilado.
Pois é.
Exilado de uma forma completamente isolada. Não é só um exílio em outro lugar. É num lugar completamente isolado do mundo.
A ilha de Patmos era um negócio afastado que não tinha nada, né, gente?
Não tinha, era uma ilha.
Era uma ilha, né, rochosa.
Exatamente.
De muita pedra, as ondas batiam lá fortemente.
Então, assim, era um final de vida só, solitário.
Eu acho que essa tem algum memorial lá.
Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir lá, Beto.
Oh, ótimo aí.
Foi muito legal mesmo, porque é uma sensação interessante, porque o lugar onde se presume...
Mais ou menos razoável dentro da...
Está dentro de uma cronologia aceitável, né?
Está dentro de uma cronologia aceitável, isso. Tem outros detalhes também que interessantes, que... sobre as causas que ele morreu... também é uma coisa meio confusa, né? Tem desde causas naturais, que são assim, muito rejeitadas, não são muito aceitas, até que ele foi decapitado, que ele foi apedrejado até a morte, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Temos de tudo um
pouco. Todas essas possibilidades eram muito plausíveis, né? Porque eram as maneiras que se...
Se matavam
as pessoas, né? E a decapitação era também uma coisa comum. Quando você queria fazer uma propaganda daquela execução.
Isso.
Né? Até a Revolução Francesa, depois, aconteceu a guilhotina, justamente que era a hora que o povo ia ao delírio, né? Então, todo esse tipo, a crucificação era uma exposição. São mortes plausíveis, possibilidades, né? Que a gente também não tem uma certeza.
A gente, eu gostei, assim, preferia a ideia do Livro dos Mártires do Fox, né, do John Fox.
É.
Sofreu martírio em Heliópolis, na Frígia, ali.
É.
Né, na cidade de Heliópolis.
Aqui embaixo,
E aí, assim, ele coloca que ele foi açoitado, jogado na prisão, depois crucificado. E a data, 54, fica uma data mais adequada.
Razoável.
Mais razoável, né?
Morto também, né? Por causa da pregação.
Morto por causa do anúncio e ensino do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo.
Exato.
Sem dúvida.
É. Em frente.
Em frente. Natanael. Natanael ou Bartolomeu?
Bartolomeu.
Quem é? Quem nós vamos falar?
Eu gosto do Bartolomeu.
Gosto do Bartolomeu.
Eu gosto do Bartolomeu.
E quem será o Natanael?
Natanael. O Evangelho de João que cita Natanael.
É.
Os evangelhos sinóticos, né?
Ficam com Bartolomeu.
Ficam com Bartolomeu. Os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Tem a mesma visão. Sinóticos, mesma visão. Eles citam Bartolomeu. E João cita Natanael. A gente até especulou, né? Seria Natanael, Bartolomeu? Seria isso?
Seria um sobrenome?
Não,
né?
Não existe esse vínculo, né, relatado na Bíblia e tal. Mas eu fico com Bartolomeu até por causa da indicação do nome dele.
É verdade. É interessante isso.
Hoje em dia, né, você tem o Zit, né? Eu vou citar do tênis, infelizmente, o meu exemplo é Djokovic. Djokovic é filho de Djoko, lá do negócio, né? A terminação do nome é a indicação da família dele.
Certo.
E o Bartolomeu, Bar significa filho, né? Filho de Tomeu.
Tomeu,
Que eles fazem. Então, tinha muito, isso era muito comum na época, para fazer uma referência, né, ao pai. né, da pessoa.
Filho de Tomai, né?
Filho de Tomai. Aí você teria que ir no grego lá, no hebraico,
assim,
para poder achar a raiz certa. Mas é só esse comentário que eu acho interessante a gente saber. Bar é filho de, né? Então, filho de Tomai.
Filho de Tomai, filho de Tomai, Tomai, dependendo da
de tradução. Como
interessante, gostei de Bartolomeu.
Pronto. Natanael, a gente não tem referência nenhuma nisso aí.
Bom, os registros dizem que ele ministrou e evangelizou e anunciou na Pérsia e na Índia, e que levou o evangelho até a Armênia. Veja que foi só Oriente.
Só para o Oriente. Bartolomeu, Oriente. Aqui seguindo aqui o mapa, Armênia, que
Armênia.
O falou, é o nome e a Pártia, né? Difícil aqui. É melhor você, Beto, tentar apontar ali.
É porque eu estou na...
Você está com o microfone. Deixa aqui.
A Índia lá, ó.
Tá Bartolomeu, lá. Só localizar Bartolomeu ali em cima, né? Em cima da cabeça do Beto. Vai ser a nossa eterna briga de localizar no mapa.
Bartolomeu, tá vendo
isso,
lá? Ó,
a parte
aqui. A
Pérsia.
E a Índia.
E a Índia e a Armênia. Ou seja, esse foi o muito provável a área de atuação, né? A gente pode chamar isso. A área de atuação de Bartolomeu, como de Tomé e Mateus. Mateus foi mais eclético. Ele foi para o Egito e Etiópia. Mas Bartolomeu, você vê que ele, a tradição dele toda leva ele para o Oriente, né? Até a Índia, a Pérsia, principalmente, esse registro que a gente tem.
Como ele morreu também é uma dificuldade.
Também é outra...
É outra dificuldade.
É outra incógnita histórica.
Outra incógnita. Tem desde que ele foi amarrado num saco lançado no mar.
Essa é uma tradição também boa.
Né? Tem essa tradição. Tem outra tradição dizendo que ele foi crucificado, né? O certo mesmo é que ele foi martirizado.
Pronto. Esse martírio é a unanimidade.
É a unanimidade, é isso aí, que ele foi martirizado. E tem uma tradição também mais popular e prolífica, que essa é mais trágica ainda, né? Um negócio assim meio esquisito. Diz que ele foi esfolado e depois decapitado.
Ele levou uma surra. Linchado.
Esse negócio de esfolado, esse negócio assim, será que arrancaram? Igual os índios americanos lá, arrancaram o topo da cabeça.
Eu
fico imaginando a cena, o negócio.
Eu acho que mais. Eu imagino assim, uma turba partindo para cima dele.
Um linchamento.
Eu acho que o pessoal perdia a paciência com a pregação dos apóstolos. Com a pregação dos cristãos. E eles chegavam uma hora que aquele povo todo indignado partia para cima. Né? E não só o linchamento, mas a decapitação seguida. Né? Então, assim, já mataram o sujeito, ainda vai... Não, é a questão do show.
Acabaram os argumentos verbais, parte para os argumentos físicos.
Paulo tentou muito argumento verbal, né? De argumentar, de ir lá para a Grécia, o lugar das grandes discussões, né? Mas não era assim que acontecia normalmente. As pessoas não tinham essa paciência. E a facilidade com que se matava também, né? Ninguém ficava preocupado em fazer julgamento ou qualquer coisa.
Uma coisa que é interessante é que... No Livro dos Mártires, vai afirmar que ele morreu na Índia. Índia. Espancado e crucificado. Pelos impacientes idólatras. Ou seja,
pronto.
É por aí.
É por aí. E na Índia, né?
Na Índia. E ele aqui vai falar uma coisa muito interessante. Que... Bartolomeu traduziu o Evangelho de Mateus para a língua da Índia. Olha esse negócio aqui.
Eu achei muito
interessante esse comentário do John Fox.
É.
Porque ele pega um evangelho que foi escrito em aramaico e hebraico ali.
Muito provavelmente, né? Mateus.
Tudo indica que foi escrito em aramaico. Parece que um dos únicos livros do Novo Testamento foi escrito em aramaico e hebraico, e ele é traduzido na língua da Índia.
Para ajudar na pregação.
Para os índios. Né? E isso foi feito por Bartolomeu.
É importante lembrar, né, na nossa sociedade hoje, né, que a gente vive, com toda a facilidade de estudo, de livros e de, né, conhecimento que se tem hoje, você imagina que naquela época não se tinha nada disso.
Muito.
E se houve o registro de Mateus e os evangelhos estavam, né, no processo de escrita, foi escrito Marcos, Mateus e Lucas. Então a gente vê que era muito escasso esse material. E provavelmente ele chegou na Índia, tinha uma condição lá, ele aproveitou. Eu vou até antecipar um pouquinho, só para depois você falar, o amanuense. Pessoas que ajudavam nesse processo.
Exato.
E Mateus e Bartolomeu chegou lá tendo necessidade, de alguma forma, de apresentar algo, as histórias escritas, por escrito. Né? E ele foi lá, pegou e traduziu. É lógico que é uma tradição, uma hipótese.
Eu fico imaginando que ele teve que aprender o hindu. Você primeiro. Vê que,
ele foi para lá
a
e
língua,
se
não
integrou.
Não sei se era o hindu na época, não sei se era especificamente essa língua.
Que não, não tenho a menor ideia.
Mas ele teve que aprender a língua local.
É.
Né? E ele já trazia debaixo do braço com ele o Evangelho
de
Mateus.
O Evangelho de Mateus. Que ele carregava junto.
Carregava junto.
Nas viagens dele.
Na viagem dele, entendeu? Ele carregava o Evangelho de Mateus.
Porque, lembrando da primeira nossa conversa, os apóstolos eram pessoas simples.
Isso.
Pessoas que, né, não tinham... Exatamente. Não eram catedráticos em nada, não eram... Né, estudiosos, eram pessoas simples, pescadores, né, e tudo mais. Então, diante disso, você vê que a preocupação dele também em levar uma palavra mais consistente. Né?
Muito interessante esse negócio, porque a gente vê que a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho e do ensino, demanda esforço. Né? Bartolomeu teve que aprender a língua. Lá.
Ele e foi como é se que envolveu.
Ele foi se envolveu com aquilo. E traduz e vê a necessidade do povo ler aquilo.
Né? De então, deixar uma obra. Porque ele também não fixou residência lá, muito provavelmente. Não. Ele foi, pregou e quis deixar um legado lá, uma referência escrita. Né, eu acredito muito nessa possibilidade.
É porque hoje a gente tem uma facilidade do Google, vai lá, traduz tudo.
Na hora,
Costa, assim, então a gente às vezes perde a dimensão do esforço que era aquilo. Né?
Naquela época não era assim. E o interessante também é que tem Tomé na Índia, onde também tem escrito lá. É um estudo que eu nunca fiz, mas pensando aqui, são coisas interessantes. Porque a Índia trouxe uma série de coisas. E Tomé, que a gente vai falar daqui a pouco, também tem uma ligação grande com a Índia.
Ah.
Né? Mas vamos chegar em Tomé.
Vamos chegar lá em Tomé. O próximo. Tudo bem aqui?
Tá bom, com acho Bartolomeu? Que Bartolomeu é bem legal.
Né?
Para o Oriente.
Oriente.
E vendo essa possibilidade toda que se abriu ali, né? De cristianismo lá.
Morreu porque o pessoal perdeu a paciência com ele, partiu para a ignorância, né? Pancadaria e crucificaram ele. Alguma coisa desse
normal.
Tipo. Normal, né? Muito bem, agora vamos falar de Mateus.
Mateus é um caso interessante também.
Mateus, né? É um caso interessante a partir dele mesmo, né? Ele era um pouco diferente dos demais, porque ele deveria ter um pouco mais de cultura.
Eu acredito também, né? Não. Até porque, para ser o que ele era, né?
Para ser um coletor de impostos, coletor de impostos seria hoje um auditor fiscal.
Praticamente, né? A gente pode, sem querer, né? Estabelecer limites, né? Mas a verdade é que ele precisava ter conhecimento
um auditor de fiscal números, e do governo federal ainda, né?
Do governo federal. Exatamente. Faz parte,
ou
é verdade.
Seja, ele deve ter estudado para passar no concurso.
É, é complicado. Mas vale a pena a gente viajar um pouco também, né?
Porque o cara escreveu um evangelho fantástico.
E o evangelho de Mateus é um evangelho muito interessante, porque ele tinha profundo. Um objetivo muito claro ali, né?
Tinha.
Na hora de escrever o seu evangelho, registrar todas as histórias de Jesus, né? E ele tinha o objetivo que era o judeu.
Ele escreve para os judeus. Daí a gente pensar e ter, assim, toda essa tradição e toda essa inclinação e todo esse cuidado de afirmar que ele foi escrito em hebraico ou aramaico, porque exatamente ele foi escrito para os judeus.
É. Né?
Então, a gente ter
essa
ideia...
Essa tradição é uma possibilididade.
Né? Essa ideia.
Não, é bom lembrar também que não se tem nenhum manuscrito ou registro do texto original, se for o caso.
Né? Infelizmente.
Não existe. O Evangelho de Mateus, que se tem conhecimento, é grego, koine, né, que era o inglês da época. Né? Mas, pelo estudo da tradição, né, textual e tudo mais, tem indícios, né, que existe essa possibilidade de ter sido escrito originalmente em hebraico.
Faz sentido, né? E muito bem, tem um dado aqui interessante, que ele ministrou aos judeus de Israel e no exterior por muitos anos, e antes de ser martirizado por sua fé. Parece que a questão que ele foi martirizado também
é ponto pacífico.
Não tem problema.
E aquilo que você estava falando, Mateus chegou até os limites lá da Pérsia, né, aqui em cima ali de você, e também na Etiópia. Tanto que uma das tradições é que ele tenha morrido na Etiópia. Uma das tradições. É. Mas verdade. Também ele foi até a Pérsia, do lado oposto do Império, e pregou ali. Então você vê Mateus aqui na Etiópia, vou botar aqui, ó, na Etiópia, Mateus aqui no limite ali da
Arábia. Mateus aqui na Arábia.
Seria alguma coisa perto do Irã,
Mateus
Iraque,
na Etiópia, na Arábia.
E Mateus na Pérsia, na Pártia. Né? Então você vê que existe muita tradição de Mateus nesses lugares. Né? E até ele fala, pregou aqui, morreu ali, foi... bem eclético na sua pregação, né? Rodou muito o mundo.
Rodou muito.
Né,
rodou
da
muito.
Época.
A sua morte, a forma de ele morrer é uma coisa assim, né? Dá de tudo um pouco.
Tem várias tradições.
Tem desde que ele morreu naturalmente, o que não é aceito.
É, isso aí é a última hipótese, né? Assim,
o que não é aceito. Até que ele foi queimado, apedrejado, esfaqueado, decapitado.
Mateus, ele tem muitas... A gente vai estudando e vai se situando nesse mundo antigo e pelas tradições. Como ele andou por uma região extensa, né? Desde a Pérsia até a Etiópia, ali, cruzando. Então você vê que faz sentido isso, porque... O que acontece? Onde ele passava, as coisas iam acontecendo. E Mateus passava e ia embora, e daqui a pouco, Mateus morreu lá, não sei aonde, ou Mateus morreu assim, ou assado. E por essas viagens todas de Mateus para o Oriente, ali, para o Sul, para a Etiópia até, você vê que é coerente com a coisa. Porque você vê que as pessoas... foram criando histórias em torno da passagem de Mateus por esses lugares, entendeu?
Aliás, é esses detalhes, essas minúcias, essas migalhas que vão fazendo a gente caminhar.
Construindo,
né? Fazendo a gente caminhar.
Perfeitamente.
Lá, igual um cão farejador, a gente vai indo
vai
atrás,
tentando entender o que aconteceu. Porque aconteceu. É fácil falar do Império Romano, porque tem muito registro, muita coisa.
É
Pedro, Paulo lá para Roma e tudo mais. E aí a gente vai vendo essas migalhas, igual você falou bem, porque é o que a gente tem. São migalhas que a gente vai recolhendo e tentando montar um certo quebra-cabeça. E tem todo sentido.
E para o Oriente é assim, né?
Tem todo sentido.
Ou seja, ali a gente é... Deixa eu sair aqui um pouquinho aqui, ó.
É.
Pártida e Pérsia, tá vendo ali, ó? Ali que foi o local que...
Mateus passou.
É, o livro dos Mártires vai dizer que ele foi morto, existe uma tradição, que ele foi morto na cidade de Nadaba, por volta dos anos 60, com uma alabarda.
Não basta só os lugares, né? Tem que ter uma,
tem que ter uma
ferramenta.
Uma ferramenta própria, né?
É, uma arma.
Essa é uma alabarda, é uma lança com uma espada, com uma vaca, com uma coisa tudo meio junto, né? Era uma ferramenta de guerra que eles tinham.
É que
né?
tinha uns, vamos supor, né? Pregos nas pontas, assim,
coisas
pontiagudas, onde ele.
Eu consegui ver umas assim, mas era do século XIV, século XVI e tal.
É.
Acho que modificadas, né?
Com certeza, aperfeiçoadas.
Mas provavelmente, se foi por isso aí, ele foi decapitado, né?
O fim,
certamente.
De Mateus. De Mateus.
Eu já e o último dado aqui, que eu achei muito interessante da gente comentar, embora a gente vai voltar nisso quando tratar
isso
de
isso foi
Tiago,
na Etiópia, né, Mateus? Essa tradição que você leu, que você viu aí,
Etiópia. Na Etiópia. Isso mesmo. Na Etiópia. E o último detalhe aqui, a gente vai até ver de novo aqui, quando a gente falar sobre Tiago, o menor, é que esse Tiago menor, ele traduziu o Evangelho de Mateus para o grego.
Também. Para o grego. Aí ele que foi o...
Ele que traduziu
pela
para
tradição,
o grego.
Né, gente? A gente está falando sempre de tradição,
tradição.
De registros que estão ao longo da história, feitos, né? E esse é um das possibilidades.
Para o grego.
Que ele finalmente traduz o Evangelho para o grego. É interessante essa história, né? E fecha tudo, né? Com tudo que a gente tem. Que Mateus escreveu e o Evangelho em grego. Então, alguém, em algum momento, fez isso. A tradição diz que foi Tiago Menor.
Né? A importância do apóstolo. Outro que deve ter tido um esforço danado, né? Porque ele teve que crescer. Se ele foi algum dia chamado de menor, pequeno, né? E aqui, a gente já está até entrando nele, né?
Não, vamos lá, deixa Tomé por último, depois Judas.
A gente volta para Tomé, então, depois. Se em algum momento a gente já estava falando que Tiago era o menor...
O Evangelho cita Tiago e qualifica, né, o Tiago. Tiago, o menor.
O menor.
Aí a gente tem conversado sobre isso, né? Essa questão. Mas a conclusão é, né, que não é uma coisa pejorativa, exatamente. Né?
A gente não pode ficar fazendo teologia de um versículo só, né?
Também.
Não é uma boa prática essa, né? E o único local que nós temos aqui dizendo isso aqui é em Marcos 15, 40, que faz uma referência a Tiago, o menor.
O menor.
O que pode ser ali? A nossa tradução, a Ara, né, a Bíblia que a gente mais usa aí, coloca menor. Eu, efetivamente, não sei se essa seria a melhor tradução. Mas ele deveria ser, assim, o apóstolo mais novo, ou mais...
O jovem, né? Quando
o
fala
jovem.
Menor, Tiago, o jovem. Tiago...
Jovem, né? Seria mais jovem que os demais... Ou ele também poderia ser mais baixinho, né? Uma estatura menor.
Para identificá-lo.
Entendeu?
Né?
Alguma coisa para identificá-lo. Né?
Porque essa definição foi feita no Evangelho, né? Não posteriormente. Então, já na lista dos apóstolos registrados no Evangelho, já o qualifica como Tiago menor.
Agora isso mostra um gigante, porque traduzir o Evangelho de Mateus para o grego. Ele se mostra gigante, ele mostra o tanto que ele cresceu.
E a tradição dele, que Tiago está aqui, ó.
Isso.
Na Espanha, no Egito, aqui, ó. Até o fim a gente consegue.
Até o fim a gente consegue.
Mas a tradição de Tiago remete para o Ocidente, mas de uma forma um pouco diferente, né? Que ele passa pelo Egito, Espanha.
Ele vai para o norte da África.
Exato, né?
Ele parece ter uma passagem no norte da África, e depois é que ele chega na Península Ibérica.
Península Ibérica, que é a Espanha. Não, gente, né?
É Portugal e Espanha, hoje é Península Ibérica. Né?
Isso.
É, só para a gente localizar.
Na verdade, não, é Portugal e Espanha.
Portugal, né? É. Portugal, nossa.
Não pode, não. Não, hoje não pode, em dia não pode.
Bom, os detalhes que a gente tem é que ele tinha uma mãe que se chamava Maria, um irmão que se chamava José. Interessante que esse irmão dele não se tornou apóstolo.
Não.
Né?
Talvez ele tenha até chamado, né?
Mas é, não há essa informação. Sua mãe, obviamente, era uma seguidora devota de Cristo e foi testemunha ocular da crucificação e foi uma das mulheres que vieram preparar o corpo de Jesus para o sepultamento.
Isso está nós
temos essa informação através de Marcos, né? Marcos vai nos relatar isso lá no Evangelho. Estão lá essas... E até lá que ele é chamado Tiago Menor, né? Tem essa coisa. Há também uma certa confusão na história misturando Tiago com o irmão de Jesus, que era Tiago. Tiago apóstolo, chamado, com o Tiago, irmão de Jesus. Eu não vejo muito sentido em misturar isso, não, porque Tiago, irmão de Jesus, claramente teve o seu ministério localizado em Jerusalém.
É.
E provavelmente deram o cabo dele, foi ali em Jerusalém também.
Em Jerusalém.
Né? É. Porque eles suportaram mais muito tempo Tiago lá.
Mas um fato que a gente deve pesar, e isso ao longo da história, é que Tiago era um nome muito comum. Era um nome muito comum.
É.
Então... Tiago Petrolá, há pouco tempo descobriram um túmulo grande, um túmulo com inscrições relatando Tiago, irmão de Jesus. Né? E Jesus também não era um nome único. Né?
É, também não era um nome único, não.
Então, são coisas que são difíceis você falar assim, tinha um Tiago, né? Tinha um Jesus... E isso tudo confunde ao longo da história, porque são Tiagos que acabaram se destacando. E aí, em algum momento, talvez, houve essa confusão.
É. Tudo indica que ele pregou no Egito, né? Foi muito lá no Egito, depois chega até a Espanha. Mas tem uma tradição aqui que ele diz que ele foi crucificado na cidade Ostracaine. Provavelmente deve ser no Egito isso.
Né? Já na África, né?
Na África.
Pois é, a tradição é essa.
Martirizado.
Martirizado, mais um, né?
Martirizado, isso aí, sem...
Sem dúvida.
Sem dúvida. Tem algumas outras... Mas acho que não seria nem o caso de levantar essa...
É, porque aí são tradições muito fracas, né?
Perto do que se tem em torno.
Então você pega 10 tradições, 8 falam mais ou menos a mesma coisa, um caminho lógico de seguindo até a Península Ibérica, e outras que fogem. Tem uma tradição que chega na peça. Então fica difícil para a gente poder acomodar esse deslocamento, porque né, como... O próprio André tinha a questão do Reino Unido lá, né?
O Reino Unido, é.
Então, verdade. André é padroeiro da Rússia e também tem uma tradição no Reino Unido. Que ele teria chegado até aqui e vindo de lá, né? Vai. Numa região talvez mais complicada de se locomover. São tradições difíceis de ser acomodadas, né?
Tem algumas questões também sobre a própria pessoa dele, mas... Aí já não está no campo da superstição.
Especulação, né?
Virou superstição, especulação. Já não...
Acho que não vale. O fato é esse.
Há uma tradição
grande de Tiago na Península Ibérica. Eu acho que isso é interessante.
É.
Mais uma vez, nós colocamos ali dispersão dos apóstolos pelo mundo, Mateus 28, 19 e Marcos 16, 19. Você vê que eles... O objetivo deles era cumprir isso, levar o evangelho a todo lugar. E isso eles fizeram e está registrado de alguma forma, né? Com mais ou menos tradição, mas registrado. Que eles foram desde a Pérsia, a Índia, até o Reino Unido. né? Mais do que a Península Ibérica, que existe tradição.
É verdade. Bom, vamos voltar lá em Tomé?
Tomé é um dos que eu gosto de Tomé também.
Tomé é importante. É porque nós acabamos ligando, né?
É, fazendo a junção.
Fazendo a ligação aí de Mateus com Tiago, por conta dessa tradução. Agora a gente de volta para Tomé. Tomé é o cara que a gente tem assim, uma tradição muito forte, que ele levou o evangelho até a Índia.
Até a Índia. Isso aí, né? É a maior tradição.
Atrás de mim ali, gente. Ali, ó, a Índia ali. Aquela seta amarela até a Índia ali.
E com o nome de Tomé.
Ele andou, hein?
E a gente vê que...
Ele andou.
No caso de Tomé, é um caso específico de que ele foi para a Índia, para essa região, e ali ficou. É. Né? E a tradição é grande, e não só a tradição, né? Mas lá na Índia tem até uma referência do lugar onde ele foi sepultado.
É interessante isso. Eu tenho aqui uma... Diz que existe até hoje uma pequena colina perto do aeroporto de Chennai, Madras, na Índia, onde Tomé teria sido enterrado.
Né? Pois seja, é, tradição
tem um memorial
forte
dele lá, né?
É uma coisa forte, né? De ligação do apóstolo com essa região, com a Índia.
Dificilmente, né? Isso existiria se ele não tivesse pisado lá, né?
Exatamente. Não faria sentido nenhum.
Não fazia sentido
ter uma tradição dessa. E Tomé, né, é um apóstolo que duvidou, né, que não que ele tenha duvidado, ele falou assim, eu quero ver, ué. Né, já que tá assim, eu quero ver. E ele foi lá e botou a mão.
Do cara, né?
E aí, ele botou a mão aonde, Beto? Na ferida de Jesus pela lança.
Isso.
Então, a tradição de Tomé, aliás, o relato bíblico é que ele queria ver que Jesus tinha ressuscitado e queria ver a marca que ele tinha, né, da lança que foi cravada em Jesus na cruz para precipitar a morte de Jesus. E depois, na Índia, o que acontece, né? A tradição diz que Tomé foi morto por uma lança, né? Fazendo uma referência. Assim.
Enfim, dos poucos em que nós sabemos, assim, existe uma certa unanimidade sobre como ele morreu, né?
Como ele morreu.
Porque os outros é uma confusão.
É a tradição que ele morreu
por uma lança, né?
Exatamente.
Da mesma forma que ele foi lá, viu Jesus.
Então,
morreu atravessado com uma lança.
E a história, justamente, que ele talvez tinha contado e contava e repetia, e o pessoal fala, então tá bom, já que você é assim, a gente vai coroar você com a morte.
Ele deve ter contado essa história para muita gente.
Ele deve, com certeza.
Porque isso era testemunho ocular de Jesus Cristo. Ele era aquele testemunho que andou para ele. Tudo que ele fez lá em termos assim de questionamento ao mestre,
pois é.
Ele deve ter pontuado isso com muita clareza.
Pois é. No fim, era uma coisa assim que ele mesmo, né? Assim, puxa vida, eu fiz aquilo, mas meu mestre ressuscitou, né? E partiu. Eu só queria fazer uma observação, Beto, que eu acho que eu perdi, mas vale para esse.
Uhum.
Sobre a questão de evangelhos, de escritos apócrifos. Eu acho uma questão importante porque também eles dão uma luz em muita coisa. É lógico que a gente tem que ter muita tranquilidade, muita ciência do que a gente está vendo. Então, existem muitos evangelhos apócrifos, Atos dos Apóstolos apócrifos, Atos de André, por exemplo, né? Onde você tem escritos posteriores, apócrifos, quer dizer isso, né? Escritos posteriormente à época que relatada nele. Então, nós temos muitos escritos nesse sentido. E um dos escritos que revolucionou aí a teologia e a investigação arqueológica e tudo mais foi o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé é um escrito apócrifo, resguardado, mas muito antigo. Foi datado de uma época muito antiga. Uhum. Ou seja, uma época que provavelmente quando ele estava na Índia, por isso que existe a questão, né? E impactou muito o mundo aí, né? O mundo gosta muito de coisas que acontecem agora, porque dão luz a muitas questões que se tem, né, ao longo da história, principalmente história bíblica. E o Evangelho de Tomé foi um. Nós temos, quando eu falo disso, eu falo de descoberta de manuscritos.
Esse livro é Atos de Tomé ou Evangelho de Tomé?
Pois é, eu estou falando especificamente do Evangelho de Tomé.
Evangelho de
Mas
Tomé.
Os Atos de Tomé tem também existem.
Tem os Atos
existe.
De Tomé também.
Tem. Né? Atos de André, Atos de Pedro.
Tem.
Tem vários escritos apócrifos, né? É bom lembrar que são escritos que a igreja, no seu decorrer da história, foram eliminados por serem apócrifos, por serem inventados, muitas histórias inventadas, né? E finalmente fechou o cânon do Novo Testamento, principalmente, né, quando eles tinham isso avaliado. Todo ao longo desses três séculos também, o cânon do Novo Testamento ele foi consolidado e foi estabelecido em 360, 370. Mas muitos escritos foram tirados e muitos entraram, e Apocalipse mesmo foi um dos últimos a entrar no cânon já no quarto século. Mas, assim, são livros que ajudam, às vezes, a ter alguma referência que eu acho justo a gente poder analisar. A Bíblia, lógico, ela tem toda uma história do cânon, né? Muito sólida, muito bem feita, muito bem evoluída ao longo desses três, quatro séculos, né? Mas não tiro a curiosidade de se ler um livro apócrifo.
Com certeza, isso nos dá também algumas dicas aqui, algumas pistas de onde andaram os apóstolos, de onde andou o evangelho, de como ele andou pelo mundo, né? E dão algumas dicas. Tem muita coisa que a gente, claro, não consegue.
É lógico, quando você fala de história, né, das dicas, é uma coisa. Outra coisa é falar de teologia. Gnosticismo, né, arianismo e tudo mais. Os cismas da igreja, aqueles. Né, muitos isso aí, é claro, é tranquilo para poder também evoluir em cima dessas questões.
Por fim, Atos de Tomé vai nos dizer que ele foi martirizado em Milapore, Índia, esfaqueado com lanças. E aí eles colocaram a data aqui, né? 3 de julho de 72, depois de Cristo.
Você vê, né? Tem uma data específica, né?
Tem uma data específica. Eu nem sei se alguém comemora alguma coisa lá nesse sentido.
Na Índia, não, sinceramente. Mas é interessante essa tradição. É uma tradição forte, né?
Forte.
Bom, vamos continuar, já estamos na reta final, faltam 10 minutinhos para
a gente dar
encerrar aí.
Muito bem, Judas Tadeu.
Judas Tadeu.
Né? Judas Tadeu, ele foi para o norte, ele foi para Edessa ou Edessa?
Edessa, eu falo Edessa, mas...
Edessa, ele está no norte ali, gente, está vendo ali, ó, escrito André... Mas está ali no norte. Judas também foi para aquele lado. Tem até uma história interessante. Aquilo ali é o norte da Turquia, tá, gente?
Seguindo ali até.
Seguindo ali o norte da Turquia, né? Seguindo ali chega a Sítia, que é a Rússia. Diz que ele curou o rei de Edessa, um homem chamado Abigar. E um historiador do século IV, Eusébio, diz que nos arquivos de Edessa, e que agora estão destruídos, não dá para a gente conferir.
Se perdeu.
Continham registros completos da visita de Tadeu e da cura do rei Abicar. Né? Olha só. Então, mais uma dica que...
Bem razoável, né? E justamente o que a gente também já comentou nas outras conversas, que eram pessoas simples, eram pessoas, às vezes, até... Eu não vou falar analfabeta, talvez não seja a palavra, mas uma pessoa bem, bem restrita a nível intelectual, também na palavra, mas de conhecimento, estudo, né? Sim. Mas o que acontecia? Você via que eles estavam em contato com o rei, com o povo, com o rei e com o imperador.
É incrível isso, né?
Eu acho incrível, porque como é que você vai mobilizar Nero em 60, na década lá de 60, como é que você vai alcançar, de alguma forma, o imperador romano? Né? Você vê que eram pessoas que não tinham temor nenhum em enfrentar essa situação. Eles levavam a palavra com toda a audácia, com toda a... E uma coisa que eu sempre pensei, sempre vem à minha cabeça, a convicção deles.
Isso, eu estava até procurando uma palavra excelente. A convicção desses caras
que eles tinham,
impressionante.
Né? Da pregação.
Sim.
Por quê? Também, eu vou falar assim de uma forma...
Isso é uma certeza.
Não, mas é até fácil, porque, na verdade, eles presenciaram, eles conviveram com Jesus, né? Eles presenciaram a crucificação de Jesus e também a ressurreição. Então... eram pessoas que tinham uma convicção baseada no que eles mesmos viram e levaram. Não, eles não pestanejaram e levaram pelo mundo toda a pregação que eles aprenderam
muito bem.
Em 18 meses. Em 18 meses 18? De convivência com Jesus, eles pegaram aquilo ali e levaram para o mundo inteiro.
Eles cumpriram muito bem a tarefa deles.
A tarefa,
né?
Deles, certamente.
Eles falaram, olha, nós somos um colégio apostólico, que nosso objetivo é... testemunhar. Exato, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
E nós estamos 2000 anos depois falando disso.
E nós estamos 2000 anos falando depois.
Tá bom.
É isso aí.
Judas Tadeu.
Mas foi morto. A tradução dele diz que foi morto. Aí o Aloysio me ajudar, é porque a tradução é do inglês para o português dá um negócio completamente diferente, né?
Eu vou simplificar, porque é Machado.
É, mas o Machado não fica bem aplicado, né?
É.
Porque parece assim, mais um taco de golfe, um negócio assim.
É clube, né? Que você...
É clube.
É. Então, assim, mas também o Machado, é tanto que a figurinha que a gente que tem registrada é o Machado, mas é um taco, né? Uma arma, não é uma lança, mas é um, sei lá, é difícil pra gente falar isso. Qual é o tipo de arma que tinha naquela época, que o inglês traduziu para club, né? Que é um taco, né? Qual era o tipo de arma que tinha naquela época que era usada, né? Mas certamente foi uma morte violenta, mais uma morte violenta.
Mais uma morte violenta. O livro dos Mártires de Fox diz que Judas foi crucificado em Edessa no ano 72, depois de Cristo.
Pois é, está dentro da cronologia esperada, né?
Não tem mais nenhuma outra questão a ser colocada.
Não, vamos lá. Matias...
Simão Zelote. Né?
Simão Zelote
é muito interessante, caso. Porque Simão é aquele cara tido como terrorista, né? Aquele negócio todo. Ele foi até Ilhas Britânicas.
Simão Zelote.
Simão
não,
Zelote.
Não economizou...
Não economizou perna.
No negócio. Ele foi
até os confins dos confins mesmo. Porque as Ilhas Britânicas eram confins dos confins, né?
Era além, né? Porque da Península Ibérica aqui era o Mar Atlântico, né? E ainda além disso ele subiu.
Subiu.
A tradição diz que ele subiu até... né? As Ilhas Britânicas.
Ponto pacífico é que ele foi morto por pregar o Evangelho.
É.
Teve.
E Simão Zelote, né?
Simão,
que era
o Zelote,
terrorista.
O, né? Terrorista. Morto por pregar o Evangelho.
Isso. Uhum.
Agora, com relação à sua morte, é uma confusão que vou te falar uma coisa. Tem um cara, né? Moisés de Chorene, no século V. Diz que ele foi martirizado no reino da Península Ibérica, ou seja, na Espanha. Na Espanha. A Lenda Dourada, que é a de Goldland, diz que ele foi martirizado na Pérsia, em 65. Olha a distância. Nós estamos aqui, ó, na Espanha, depois na Pérsia. O negócio vai de um lado para o outro, né? Sim.
Mais uma vez, né? A Lenda Dourada é um livro escrito em 1200.
1200,
né? Dentro das possibilidades.
Dentro das,
né,
possibilidades. Então, alguma coisa é lenda.
Mais uma tradição que se tem.
Os cristãos etíopes, esses aqui é que mais me deixaram assim pensativos, né? Porque eles disseram que acreditam que ele foi crucificado em Samaria. Ora, a Etiópia está aqui, gente. Aqui, ó, a Etiópia aqui, ó. Etiópia aqui, ó. Samaria está cá em cima aqui, ó. Por que que os etíopes aqui vão falar que ele foi morto em Samaria? Né?
Mas é aquilo que a gente comentou antes.
Um negócio assim meio...
É uma tradição, porque ele passou por muitos lugares. Né? Então gerou. Eu só vou trocar o fundo agora de tela para a gente já ir para os finalmente, Beto.
É verdade. Está batendo a campainha.
Pronto.
No...
Aqui a gente fez um resumo. É difícil, mas a gente, para quem quiser, a gente vai dar um jeito de disponibilizar esse material. Mas Tiago aqui, que está no meio aqui, e Simão, tá vendo?
Aqui, ó,
as tradições. Clube,
tá, né,
tá em inglês, foi apedrejado,
ali.
Foi crucificado. Tiago, filho de Alfeu. Simão Zelote foi crucificado, foi cerrado, né, ou até mesmo de idade avançada. Mateus, eu acho que é o campeão de audiência, porque rodou muito. Foi até queimado, ele foi na história. Né?
Sobre Mateus, é uma confusão.
Então a gente fez esse resumo, né? A gente pegou aí, compilamos isso tudo. E poucos tiveram uma unanimidade. Inclusive Paulo, né, que a gente já comentou semana passada, foi decapitado. Um ano depois, muito provavelmente, de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Então, assim, eu acho que já deu aqui, né, a nossa...
nosso horário, né?
De horário. E né? Falar dos apóstolos. Eu acho que... A gente ia falar de Marcos, a gente pode ver. Mas eu só vou... A gente só vai preparar, porque ainda temos um... Semana que vem a gente vai falar da destruição de Jerusalém, entre outras coisas.
Isso.
Cadê o outro fundo? Ah, legal. Depois tem mais material para passar. O Jefferson está ajudando. Isso. E o outro fundo, que já vai permear os nossos próximos estudos, que é os pais da igreja, que a gente chama os pais apostólicos. Que os caras morreram. A nossa conclusão hoje, né, Beto? A gente pode ficar 3 minutinhos mais. Que é justamente... Morreu todo mundo, final do primeiro século. João deve ter morrido em 98. A gente passou desde 60, década de 70.
98 nós estamos esticando bastante, né?
João viveu muito, né? Vamos dizer. Mas morreu. Então, morreram os apóstolos que eram as testemunhas oculares do que aconteceu, da morte e ressurreição de Cristo. E aí, então, a gente vai começar a tratar... das pessoas que vieram depois dele.
Todo mundo morreu e agora?
Todo mundo morreu e agora. E o pior de tudo, só deixando como é que chama? Teaser para semana que vem. Jerusalém foi destruída, não sobrou nada.
Nos anos 70.
O único muro que sobrou da destruição de Jerusalém é aquele que está lá até hoje, que o pessoal faz as orações lá, o muro de Jerusalém. Foi a única coisa que sobrou, porque o templo de Jerusalém era gigante, era enorme, e foi destruído pelo Império Romano, porque a revolta dos judeus e os romanos chegaram lá e acabaram com tudo. Então, junto com a destruição de Jerusalém, a morte dos apóstolos, isso foi em 70, a morte dos apóstolos também, que já estava, a maioria já estava, né, nesse negócio. A gente vai ver as pessoas que foram...
Pronto, agora quem está
aparecendo?
E agora?
Né?
Quem vai substituir esses apóstolos que foram as testemunhas oculares?
Oculares, né? Isso é muito importante.
Né? Do lado a lado do mestre.
É.
E aí?
E aí começa a aparecer justamente Clemente. Clemente era um discípulo de Pedro. Né?
Ah.
Policarpo. Inácio, provavelmente.
Policarpo conviveu com João.
Né? Então são essas pessoas que nós temos também já uns escritos mais aceitos e escritos de Inácio, escritos de Clemente, escritos de Policarpo. Então, isso a gente vai ver daqui para frente.
É isso aí.
Tá
gente,
bom?
Até. Vamos orar. E vocês estão vendo que nós temos muita conversa aqui ainda, né? Ó Deus, que obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre os caminhos do teu reino no mundo e como isso se desenvolveu. Obrigado pela sua oportunidade, Senhor. E que a paz do Senhor esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.